Entrevista.
Tem muita gente com dificuldade para dormir bem durante o isolamento social, né? O pessoal, em vez de aproveitar o tempo para dormir, eu, se estivesse em casa, ia querer ficar dormindo. Mentira, gente, não dá. Não tem como a gente abstrair das coisas, né, e dormir como se não houvesse amanhã. Porque é o estresse, ansiedade, depressão, preocupação com grana. Bom, enfim, tudo isso causa impacto diretamente no sono, na nossa rotina. Mas é possível amenizar esse problema fazendo uso de fitoterápicos específicos e também mantendo uma boa alimentação. Sobre esses assuntos, a gente conversa com a especialista em nutrologia da Associação Médica Brasileira e da Associação Brasileira de Nutrologia, doutora Alice Amaral. Boa tarde, doutora Alice.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. É muito bom estar aqui falando com vocês. Se eu estivesse em casa, você está aproveitando para dormir, Glaucia. Adorei essa.
Eu acho que sim. É o que a gente pensa, né? Tem aquele negócio expectativa e realidade, né, doutora Alice? Que eles botam na internet. A expectativa é você dormir. A realidade é aquele monte de coisa que tem para fazer em casa, é o estresse. Enfim, a gente brinca, né? Mas a vida não tem sido fácil nesses últimos 4 meses, né, doutora Alice?
Nem um pouco. E foi o que mostrou o estudo realizado pelo Hospital da Universidade de Shenzhen e pela Universidade de Wuhan, na China, que uma em cada 5 pessoas vem apresentando insônia nesse período de pandemia. É muito grande esse número. As causas são várias, né? Você mesmo já falou. Então, assim, é medo de contrair a doença, são problemas financeiros, esse confinamento social com essa mudança total da nossa rotina. E vale lembrar que o sono, ele é fundamental para regular várias funções do nosso organismo. Ele mantém nosso equilíbrio físico e emocional, ele libera hormônios, ele fortalece nosso sistema imunológico. Além disso, dormir bem controla o apetite, melhora o humor, diminui o estresse, aumenta a memória, rejuvenesce, melhora até o desempenho sexual. Quando a gente não dorme, Glaucia, a gente diminui a produção da leptina, que é o hormônio que suprime o apetite. E aumenta a produção da grelina, que é o hormônio da fome. E isso dá um aumento de peso corporal. É muito comum a gente ver aquelas pessoas que começam a trabalhar à noite, e você fica um ano sem encontrar aquela pessoa. Por exemplo, enfermeira, ela começa a dar plantão noturno. Um ano depois ela se encontra e ela engordou 8, 9, 10 quilos. Só porque não está dormindo direito. O não dormir diminui a concentração, então aumenta a incidência de acidente de trânsito, acidente de trabalho, aumenta a resistência insulínica, levando a um aumento de diabetes, diminui a memória, diminui o aprendizado, deixa as pessoas mais irritadas, mais cansadas, mais deprimidas, e isso aumenta o risco de suicídio. Aumenta o uso do álcool. A gente já falou de trabalhos mostrando que nesse período de pandemia, Glaucia, houve um aumento em 40% do consumo de álcool. Diminui a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Quando a gente está crescendo, né, a criança precisa do GH para crescer, mas quando nós já estamos crescidinhos, a gente continua precisando desse GH, que é para manter o nosso tônus, para melhorar nosso desempenho físico e até para ajudar para a gente não ter aquele acúmulo de gordura em determinadas regiões. Uhum. O não dormir aumenta a pressão, aumenta a incidência de acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares, infarto, enfim. A noite, ela foi feita para dormir e a gente não pode ficar trocando a noite pelo dia, porque isso vai alterar o nosso sono, nosso relógio biológico, e ficamos mais propensos a desenvolver uma série de doenças, né, cardiovasculares, distúrbios hormonais, digestivos, psicológicos e até a síndrome de fadiga crônica. E a síndrome de fadiga crônica, ela também tem sido apontada como uma das complicações do pós-Covid. Tem um estudo que foi realizado pelo The National Center for Biotechnology nos Estados Unidos, mostrando que se você ficar 10 dias dormindo 6 horas, o adulto ele precisa dormir em média de 7 a 9 horas, tá? Um adulto de 18 a 64 anos, de 7 a 9 horas. Então, se você passar 10 dias dormindo 6 horas, quer dizer, uma hora a menos, né, do mínimo necessário, Isso equivale a você ficar uma noite inteira acordado e vai dar uma diminuição dos reflexos, uma diminuição da velocidade de reação e da capacidade de interpretar textos. Tem também um outro estudo realizado pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, mostrando a importância de uma noite bem dormida para a manutenção do colágeno, é o chamado sono da beleza. A noite mal dormida vai aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso vai interferir na forma como a pele se recupera, levando a um envelhecimento precoce, uma perda da elasticidade, aumento das linhas de expressão e das rugas. Então, a gente já falou em outras oportunidades e sempre vale a pena reforçar, Glaucia. A gente tem três pilares da saúde. É a alimentação saudável, é a atividade física regular e é o sono. Então, o que a gente pode fazer para evitar essa insônia nesse período? Bom, assistir televisão, ficar no computador e no celular à noite é nem pensar, que aí você vai perder o sono de vez. Evitar refeições pesadas, né? Não comer muito tarde. O ideal, Glaucia, é que a última refeição ela seja feita no máximo até 2 horas antes de deitar. Evitar também alimentos ricos em cafeína, porque a cafeína desperta, né? Então, café, chá preto, mate, tiramos do grupo colo. E a dica que eu dou para meus pacientes é o seguinte: passa às 6 da tarde, você não tem que ficar tentando resolver aqueles problemas de uma vida, sabe? Sabe aquelas situações mal resolvidas entre família? Depois das 18 horas, não é horário de você resolver. O que você não resolveu até às 6 da tarde, deixa para o dia seguinte, né? Não vai esquentar a cabeça, porque não vai resolver, só vai perder o sono. E o que a gente tem que fazer nesse momento, então, de lockdown, né, de isolamento social? Criar a rotina. É importante ter um horário, mesmo quem não está igual a gente saindo para trabalhar, quem está, né, fazendo esse isolamento social, está trancadinho dentro de casa, está ter um horário para acordar, um horário para comer, se possível, fazer alguma atividade física, e ter um horário para dormir. E quando acordar, levantar e tirar o pijama, nada de ficar de pijama o dia inteiro dentro de casa. Se possível, tomar um sol e preencher o tempo com alguma coisa que seja prazerosa. Em relação à alimentação, a gente sugere que se inclua no cardápio alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, da felicidade, que é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono, da juventude, um poderoso antioxidante. E onde que a gente acha o triptofano? Nas nozes, na banana, nos peixes, na aveia, na coxa de peru. Alimentos também ricos em vitamina B6, como azeite, atum, pimentão, cebola, cenoura, kiwi, a própria banana. O magnésio, nas nozes, no alho, no arroz integral. Alimentos ricos em vitamina C, limão, laranja, kiwi, acerola. E fazer uso de chá. Eu não sei como é que está o rio, mas aqui de fora chega de noite, está um frio doido. Então, um chazinho quente, né, esquenta a alma. Aí faz um chá de valeriana, camomila, passiflora, melissa, sem açúcar, de preferência, e toma isso antes de deitar. E aí a gente já diminui as chances de passar a noite acordado contando carneirinho, né, Glaucio?
Tem gente que tu bebe muita água antes de dormir também. Não é bom, né, doutora? Porque fica acordando, né?
Nossa, que bem lembrado isso. Eu acho que tem que tomar muita água, assim, um cálculo assim, básico, né, para você ter uma ideia de quanto você tem que beber de água por dia, é no mínimo 1 litro para cada 35 quilos de peso corporal. Então, se você pesa 70 quilos, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Mas tomar essa água até, assim, 5, 6 horas da tarde. De noite, só molhar a boca, né, para não ficar com a boca seca. Porque senão você vai ficar acordando para fazer, para urinar. E isso é ruim, porque a gente tem as fases do sono. E se a gente quebra, fica acordando, a gente não chega nas fases profundas, que é onde vai haver essa liberação de hormônio, que é o sono restabelecedor, digamos assim. Né? Uhum. Isso de acordar à noite para ir no banheiro realmente não é interessante, não. Então, às vezes a pessoa tem algum problema, né, de pós-menopausa, os homens depois de uma certa idade eles podem ter um aumento da próstata, né, uma hiperplasia prostática benigna, que comprime a bexiga, isso já dificulta. Mas se diminuir essa ingestão de líquido no final do dia, vai ajudar bastante, Glaucia.
E ambiente tem que estar aquela coisa mais escurinha também, o mais aconchegante possível. Isso influencia?
Nossa, com certeza. A gente tem que lembrar que o quarto de dormir, ele tem que ser assim, semelhante à caverna dos nossos ancestrais. Tem que ser tudo muito escuro, se você aproximar o palmo, a mão a um palmo de distância do nariz, que você não consiga enxergar essa mão. Tem que ser muito escurinho, tudo sem aquelas luzinhas piscando. E o quarto de dormir, o ideal é que estivesse só a cama, né? Ele tem que ser o mais clean possível. Nada de dormir com o celular na cabeceira, né? Com aqueles barulhinhos, não. Tem que ser um ambiente propício para a gente dormir, porque senão não consegue, com certeza.
Essa vem sendo uma missão difícil, né? Não dormir com o celular... do lado da cama. Não adianta, eu acordo no meio da noite, pego o celular para ver se alguma coisa aconteceu. Isso deve ser péssimo, né, doutora?
Isso é péssimo, Glaucia. Na verdade, o celular não pode ficar nem no seu quarto dormir. Você tem que deixar o celular na sala, de preferência desligado. E vai dormir. Na hora de dormir, Assim, a gente tem que nos respeitar, né, as nossas necessidades básicas. E o dormir é uma necessidade básica do ser humano, entendeu? Então, até para você poder ajudar outras pessoas, para você estar auxiliando da maneira que for, né? Eu aqui tratando o paciente, aí você passando informações, comunicação, a gente tem que estar bem. E se eu ficar acordando de noite para saber como é que estão as pessoas, como é que eles estão, eu dia seguinte eu não vou estar em condições de trabalhar direito. Então, isso é uma coisa que a gente não deve fazer, não. Hora de dormir, sabe? Você resolve tudo que você resolver, desliga o telefone, deixa ele na sala e vai para o quarto e relaxa. Aí dia seguinte você pode acordar até cedo, acorda às 10 da manhã. Aí a primeira coisa que eu faço, eu levanto, pego o celular, vejo o que eu posso fazer, que se tem alguma coisa que tem que ser feito, mas durante a noite não, isso não. É importante que a gente tenha uma boa noite de sono, um sono restabelecedor.
Até porque as coisas vão acontecer independente do celular estar do nosso lado ou não, né?
É verdade, as coisas vão acontecer independente do celular estar do lado ou não, mas é importante a gente estar com uma noite bem dormida para a gente não passar, né, por todos esses problemas que eu falei de quando a gente não dorme. A gente tem que estar se cuidando, esse é o bem maior que a gente tem, né, o nosso corpo, o nosso físico, e o dormir é fundamental. É uma boa noite do sono, é uma atividade física regular e uma alimentação. Isso já é meio caminho andado. Quem consegue fazer isso, Glaucia, olha, poupa muito sofrimento, muito problema se dá fora.
Tá certo, então. Alimentação saudável, sono e atividade física, gente. E um solzinho de vez em quando, porque a gente não é de ferro. Um sol moderado, né, doutora?
Ah, o sol é fundamental, ainda mais agora, né? Na época de Covid, que a gente sabe que o sol ele é importante para a vitamina D, e os estudos têm mostrado que tem que, assim, grande parte dos pacientes hospitalizados com Covid tinham níveis baixíssimos de vitamina D. E que os pacientes que têm um nível de bons de vitamina D, ou eles não se contaminam com o vírus, ou se contaminam, têm sintomas muito leves, né? Então, mais do que nunca, a gente está precisando tomar um solzinho. Hoje em dia as pessoas têm medo do sol, né, chamado heliofobia, elas não vão para o sol e quando vão se besuntam daqueles protetores solar com fator 100, eu não entendo isso. Enfim, mas o sol, ele é importante para a gente sobreviver, a gente precisa dele. Antigamente tinha até aquelas clínicas, né, solar, que não tinha antibiótico, não tinha nada, as pessoas elas iam se tratar no solar, elas se tratavam com o sol. Então, o sol, ele é importante, sim. A gente não pode ficar trancado na caverna. Trancado na caverna só à noite para dormir, né, Glaucia?
Primeiro pega sol, depois se tranca na caverna. Tá certo, doutora Alice. Olha, muito obrigado. Uma boa semana para a senhora e até a próxima, viu?
Eu que agradeço. Uma semana de muita paz e muita luz para você, Glaucia, e para todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional. Um beijo, tchau.
Beijo para todos nós.